Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 39ª reunião pública ordinária, hoje 12 de dezembro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 39ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 38ª reunião pública ordinária da sessão...
39ª.
39ª.
Não, 8ª.
Está em discussão e votação a ata da 38ª reunião pública ordinária e da sessão solene de outorga de menção honrosa e títulos de cidadão honorário e benemérito. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. Leitura das correspondências recebidas pelo segundo secretário.
Boa noite a todos. Tem aqui a correspondência do prefeito municipal. Assunto: solicito retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas. Com os nossos cordiais cumprimentos pelo presente, solicitamos a retirada do projeto de lei complementar número 37 de 2016, que institui o Diário Oficial Eletrônico do município de Bicas e estabelece normas para o envio de publicação e divulgação da matéria nos órgãos da administração pública, direta e indireta, do município e das outras previdências em trâmite nesta casa. Nossa estratégia é levar este em consideração. Geraldo Magela Longo dos Santos, prefeito municipal. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de comunicar a todos os vereadores que nós já estamos, no dia 21 de novembro, declarei encerrados os trabalhos da comissão de inquérito, né, comissão de inquérito sobre educação de 2005-2006, abrindo prazo para a vereadora Maria Elizabeth elaborar o relatório, sendo que ela foi eleita como relatora. Nós demos o prazo até hoje, segunda-feira, só que aconteceu esse imprevisto, a vereadora está internada para fazer, parece que uma cirurgia amanhã, né? Então, nós prorrogamos, eu como presidente, deu prazo até quarta-feira para apresentação do parecer. Para a comissão, provavelmente nós vamos marcar uma reunião na sexta-feira para o voto, né, do relatório, tentando apresentar na segunda-feira esse relatório votado e dando prazo para que os vereadores possam ler o que foi votado pela comissão, né? Se terá voto contrário, né? o voto em separado, se tiver o relatório mais voto separado ou só o relatório, nós vamos passar, a ideia é passar isso tudo na segunda-feira para os vereadores, e como existe a necessidade de ser votado em uma reunião extraordinária, senhor presidente, de nós marcarmos na semana que vem. Aí poderíamos deixar até para segunda mesmo, na apresentação, a gente marcar, mas já deixar previamente combinado com os senhores vereadores que nós vamos precisar de uma reunião extraordinária na semana que vem para poder votar o relatório. E talvez mais alguma... Não pode ser a mesma sessão, mas se tiver que votar, de repente, alguma matéria que está para a gente dar o parecer sobre um último projeto lá, tem a possibilidade até no mesmo dia a gente abrir uma sessão e votar, e encerrar e abrir a da comissão especial. E, senhor presidente, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, nós temos aqui três pareceres hoje. Também a vereadora, pela ausência da vereadora Maria Elizabeth, por motivo já justificado, já citado aqui por mim, hoje foi convocado o vereador Ailton como suplente para análise desses pareceres, né? Então passo a leitura do parecer número 51, o 52 e 53. O 51, referente à prestação de contas relativa ao exercício de 2014. A relatora foi a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Isso aqui a gente já havia debatido anteriormente, foi só para finalizar hoje. Do relatório e da fundamentação, do procedimento no julgamento das contas. O processo que trata das contas anuais prestadas pelo prefeito é uma das matérias mais importantes entre as analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, durante o ano. A lei estabelece que compete ao Tribunal, em auxílio ao controle externo a cargo da Câmara de Vereadores, emitir parecer prévio sobre as contas anuais. A apreciação tem caráter geral e o objetivo de demonstrar se o balanço anual do município reflete adequadamente a posição orçamentária, patrimonial e financeira em 31 de dezembro e se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade à administração pública. Destaca-se que o Tribunal de Contas tem a função auxiliar, dando a sua opinião sobre o que analisou, mas quem tem a atribuição de julgar é a Câmara Municipal, que soberanamente decide sobre a regularidade ou irregularidade das contas. A prestação de contas é um documento que reúne os resultados de receitas e despesas dos vários órgãos da administração do Estado e engloba os atos do Poder Executivo e Legislativo, em nosso caso. O parecer prévio apresenta uma apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do exercício e demonstra se o balanço geral apresenta adequadamente a posição do município. A elaboração não envolve o exame de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos, cujas contas são objeto de julgamento em processos específicos. Emitido pelos conselhos do Egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio favorável à aprovação ou não, podem os membros do Legislativo discordar, retificando o posicionamento do TCE através de decisão de 2/3 dos edis. De certo que o Tribunal de Contas é órgão consultivo e que auxilia os membros do Legislativo no julgamento das contas do município. Com vista à boa gestão dos interesses públicos, a atuação do administrador público está sujeita a certos controles, o que, no caso em análise, está sendo efetuado a fiscalização dos atos do Poder Executivo pela Câmara Municipal. Eis um breve relato dos fatos e atos a serem analisados e após julgados pelos nobres edis dessa casa. Das contas apresentadas pelo Poder Executivo. O Tribunal de Contas, ao emitir parecer, declarou que, considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime de responsabilidade, mas analisando o teor de tudo que consta dos autos, o Egrégio Tribunal de Contas se pronunciou que foi atendido o disposto no inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal de 88 e artigos 42, 43 e 59 da Lei Federal 4.320 de 1964. O repasse ao Poder Legislativo igualmente atendeu ao preceituado na Constituição, que os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino se deram na forma do artigo 212 da Constituição Federal, informando que os limites de gastos com pessoal ativo e inativo atendem o que estabelece os artigos da Lei Complementar número 101 de 2000, bem como os gastos com a saúde atingiu e suplantou os limites mínimos exigidos pelo artigo 77, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias de 88. Em atenta análise pelo corpo técnico, esse asseverou que foi aberto crédito especial no valor de R$ 60 mil relativo ao convênio firmado com o Fundo Estadual de Saúde, indicando como fonte de recurso o excesso de arrecadação, o qual não ocorreu no exercício. Após defesa apresentada, restou ultrapassada essa irregularidade, uma vez que para abertura de crédito especial, necessários à execução do convênio, poderá ser utilizada como fonte de recurso o excesso de arrecadação, estimado conforme definido na parte final do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320, de 64, o qual tomará como base os valores previstos no convênio, ainda que não tenham havido a transferência destes para a conta bancária específica. Após análise e parecer do Ministério Público de Contas, o Egrégio Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Executivo Municipal de Bicas, no exercício de 2014, com as recomendações contidas no corpo da fundamentação. 2. Da análise pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Após análise das informações contidas no parecer prévio do Tribunal de Contas, bem como demais dados constantes da prestação de contas encaminhadas ao Poder Executivo, restou verificado que não há qualquer elemento que autorize a essa comissão a emitir parecer desfavorável às contas relativas ao exercício de 2014. Da conclusão, por tais motivos, somos de parecer favorável pela aprovação das contas prestadas pelo Poder Executivo Municipal de Bicas referente ao exercício financeiro do ano de 2014, apresentando o decreto legislativo em anexo. Em 12 de dezembro de 2016... Maria Elizabeth Gouveia Silva, Rafael Cândido Aquino e Nilo César Gomes. E anexo a minuta do decreto legislativo com aprovação. Parecer de número 52, ao projeto de lei 40 de 2016. Foi relator o senhor vereador Nilo César Gomes. A presente preposição pretende abrir crédito suplementar no valor de 30 mil a fim de custear, tem que fazer uma correção aqui, a fim de custear a festa da virada. Após análise pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Considerando que a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva encontra-se nesta data afastada em decorrência de cirurgia, foi convocado seu substituto. Em síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Cumpre-me salientar que a abertura de crédito especial é plenamente permitida pelo artigo 41, inciso 2 da Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, destinando-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Tais recursos podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha a do orçamento, exceto se abertos nos últimos 4 meses do ano, caso em que serão reabertos no orçamento do próximo ano, no limite dos seus saldos remanescentes. Igualmente aos créditos suplementares, são autorizados por lei e abertos por decreto. A autorização em geral pode constar na própria lei que criou o programa, ser financiado pelo crédito especial. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificada. São considerados recursos para abertura dos créditos suplementares especiais, desde que não comprometidos, 1. O superávit financeiro, que é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Pois bem, como se viu pelas lições acima transcritas, os créditos especiais são abertos através de lei. É o que prevê nossa Constituição Federal. Por fim, o presente projeto informa em seu artigo 2º a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações e do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320. Frise que, por trazer em seu bojo ações não previstas no PPA, o mesmo também foi alterado. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbvio a apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Votaram os vereadores da comissão, com o senhor Ailton Moreira Mendes, convocado. E o parecer, finalizando, parecer de número 53, assunto ao projeto de lei 41 de 2016, relator o senhor Ailton Moreira Mendes, a presente proposição pretende alterar o inciso 1º do artigo, o inciso 1 do artigo 1º da lei 1747, de 25 de novembro de 2015. Após análise pela assessoria jurídica desta casa, o mesmo emitiu parecer favorável. Considerando que a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva encontra-se nesta data afastada em decorrência de cirurgia, foi convocado seu substituto. O voto do relator, o projeto versa sobre matéria de competência do município, em face de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República, bem como trata-se de proposição de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo. O presente projeto, nesse sentido, se encontra juridicamente apto para tramitação nesta Casa. Pretende o Executivo Municipal majorar os valores da subvenção social, conforme consta do projeto de lei em análise. As definições do que seria subvenção social está disposto nos parágrafos 2º e 6º da Lei Federal 4.320, segue a transcrição. Conforme disposto na legislação vigente, as subvenções são transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se em sociais e econômicas. As subvenções sociais são aquelas destinadas a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. É fundamental que, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visem sempre a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados, conforme disposto no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1, e artigo 16, parágrafo único, ambos da Lei Federal 4.320, de 64. Já as subvenções econômicas são transferências destinadas a coberturas dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, expressamente incluídos nas despesas correntes do orçamento das entidades federativas. Por fim, os auxílios são transferências autorizadas na lei de orçamento para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, devam realizar, independente de contraprestação, direta em bens ou serviços, conforme disposto no artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal 4.320/64. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbvio a apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Em 2 de dezembro de 2016, Ailton Moreira Mendes, relator, votaram com o relator os vereadores Nilo César Gomes e Rafael Cândido Aquino. São esses os pareceres, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Projeto. Projeto de lei ordinária número 40 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Abre crédito suplementar de 30 mil com a finalidade de realizar a festa da virada. Projeto de lei ordinária número 41 de 2016, altera item de subvenções sociais para o exercício de 2016, que integra a lei número 1747, de 25 de novembro de 2015, visa aumentar o limite de subvenção social à Associação Caridade São José de Bicas, uma vez que os recursos da repatriação possibilitaram que a Prefeitura repasse o numerário a maior, o que não estava previsto anteriormente. Requerimentos. Requerimento número 82, do vereador Rafael Aquino.
Senhor presidente, apresento o requerimento de número 82, pedido de moção de aplausos. O vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria, epígrafe e a seguir discriminada. Solicito a concessão de moção de aplausos ao grupo denominado Evox Clube Bicas. Justificativa. Esta solicitação se faz, a pedido deste vereador, tendo em vista a excelente exposição de carros antigos, idealizado e promovido por este grupo de pessoas que são unidas pelo amor a esses carros que marcaram época e que reúnem vários admiradores. O evento contou com grupos de colecionadores de outras cidades. Além desta moção, gostaria de registrar meu apoio a este movimento, que poderia ganhar apoio também da administração municipal e dos comerciantes e empresários da cidade, podendo entrar como um evento a ser inserido no calendário cultural de nossa cidade, a ser realizado em separado ou em conjunto com outra festividade, atraindo turistas e movimentando o comércio. Em 12 de dezembro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Ninguém.
Senhor presidente, eu ia fazer em forma de requerimento, mas eu recebi agora no final da tarde, e estava com outras. A gente estava com a reunião da comissão marcada. Eu trouxe aqui até uma foto que me enviaram da situação da rua, me fugiu o nome, que é a rua da escola da Aquarela. Aí? Isso, Salvador Ferreira Filho. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, eu coloco aqui nos assuntos urgentes uma solicitação, né, que seja oficiada a Secretaria de Obras, né? A gente sabe que está no final de mandato, está meio complicado, porque lá já tem o calçamento, né? Parece que é o barro que desceu ali, né? Da retirada de barro, né? Que os moradores estão pedindo, que está... A situação complicada mesmo. Até tem a foto aqui, deixar nas mãos do senhor. Salvador Ferreira Filho. Não sei se caberia uma limpeza ou a retirada desse barro, né? Para a Secretaria de Obras verificar em loco.
Pela ordem, senhor presidente. Aproveitar, eu não ia fazer comentários. Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas, a todos presentes. Foi sexta-feira, eu estava lá no bairro Gilson Lama, que deu um problema na energia lá na última rua. Quando eu cheguei lá, me deparei com o carro do senhor Luiz Fernando Paz de Souza, estava parado. Aí ele estava verificando a casa da dona Lourdinha, a ventania que teve na chuva, que deu, acho que foi quarta, ou segunda que nós estávamos aqui, foi na segunda, não foi? Destelhou a metade da casa da senhora. Aí eu estava lá, o senhor Luiz Fernando me chamou, e o vereador, o que está acontecendo? Eu falei, senhor dona Lourdinha, só tomou alguma providência? Olha, eu estive na prefeitura várias vezes, nem me atenderam, não quiseram, falaram, não vieram. Então eu até solicitei a ela que ela procurasse a defesa civil. Então não sei do desfecho disso tudo aí, tá? Queria parabenizar o senhor Luiz Fernando Paz de Souza pela atitude dele, que ele ainda não faz parte do funcionamento da prefeitura, do município, e estava lá dando seus préstimos. Então, gostaria que enviasse um ofício, senhor presidente, para a Secretaria de Obras e para a Defesa Civil, para que tome providência, porque a chuva não para. A metade da casa da senhora Lourdinha foi destelhada. Então, que tome providência, urgência, urgentíssima. Só isso, senhor presidente.
tem dois assuntos aqui. É que foi encaminhado o ofício à CEMIG, conforme solicitação do vereador Rafael, repassando a insatisfação da população em relação à qualidade dos serviços prestados. E a vereadora Maria Elizabeth, como todos já sabem, justifica sua ausência, que ela vai fazer uma cirurgia amanhã e posteriormente vai trazer um atestado. Solicito, segundo o secretário, verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, na primeira hora do dia, com exceção da vereadora Elizabeth.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 49 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 38 de 2016, que dispõe a data base para reajuste dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 50 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que é favorável à tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2015, que altera os artigos que menciona da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Dispõe sobre o prazo e condições de ausência do prefeito e vice-prefeito da cidade. Além disso, altera a redação do parágrafo onde consta como rodovia limítrofe do município a BR-116, quando na verdade o correto deveria ser BR-267. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 52 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que é favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 40 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 53 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que é favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 41 de 2016, que altera item de subvenções sociais para o exercício de 2016, que integra a Lei número 1747, de 25 de novembro de 2015. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer conjunto das Comissões de Finanças, Legislação e Justiça e Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 39 de 2016, que dispõe sobre concessão de abono especial aos servidores municipais indicados vinculados à pasta da educação e contém outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinário número 31 de 2016, que cria o Fundo Municipal da Cultura e contém outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado.
Senhor presidente, venho pedir impertiço para a terceira votação. Discussão e votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 31 de 2016, que cria o Fundo Municipal da Cultura e contém outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinário número 38 de 2016, que dispõe a data base para reajuste dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2015, que altera os artigos que menciona da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Dispõe sobre o prazo e condições de ausência do prefeito e vice-prefeito da cidade. Além disso, altera a redação do parágrafo, onde consta como rodovia limítrofe do município a BR-116, quando na verdade o correto deveria ser a BR-267. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de emenda à lei orgânica aprovada. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 39 de 2016, que dispõe sobre a concessão de abono especial aos servidores municipais indicados vinculados à pasta da educação e contém outras providências. Em primeira discussão.
Posso, presidente.
Vereador Louro.
Presidente, boa noite. Boa noite a todos os presentes. Eu quero só fazer um breve comentário a respeito desse projeto, parabenizando o prefeito Magelo pela atitude, né? Dando a demonstração clara para todos que frequentam essa casa aqui, e lembro muito bem o que aconteceu há 4 anos atrás, quando o prefeito, por retaliação política, resolveu não pagar o abono aos professores, preferiu passar dinheiro em caixa para a administração seguinte. Então eu tenho que parabenizar o Magelo, acho que ele está tomando a atitude correta, isso é feito todos os anos, não tinha motivo para isso não ter sido feito lá atrás, né? Foi uma postura muito mesquinha, mas a gente respeita, né? Tem que aguentar. Então, assim, eu acho que o Magelo está correto, existe dinheiro em caixa, né? Graças a essa repatriação aí que deu para ele respirar. Então, assim, a gente não sabe ainda o valor, eu até questionei isso ele hoje, eu tive com ele hoje, o valor ainda não está fechado, mas de qualquer forma, está aqui demonstrado claramente para todo mundo que não tinha aquela conversa de que era ano eleitoral, não podia pagar. Está aqui, a lei vai ser aprovada, vai ser pago. Parabéns ao prefeito Magelo. Só isso, presidente.
Está em primeira votação projeto de lei ordinário número 39 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinário número 40 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Abre crédito suplementar de 30 mil, com a finalidade de realizar a festa da virada. Em primeira discussão. Vereador Louro.
É só para... Diferente do que... Eu andei pensando muito desde a hora que esse projeto deu entrada aqui. Na verdade, não são 30 mil, são 15 mil que estão sendo suplementados. Não é isso, Rafael? 15? Ou 10? Pois é, mas eu acho que são 15 mil mesmo. Né? Porque tava, o orçamento original seriam 15 mil para a festa da virada e o prefeito está solicitando mais 15. Na mesma linha do que eu disse anteriormente aqui, por haver o recurso em caixa e ser um valor muito baixo, não vejo problema. Não vejo problema. Gostaria muito que o prefeito poupasse os cachorrinhos dos foguetes. Mas como dia 1º, de 31 primeiro, todo mundo vai soltar foguete, então não tem muita saída. Mas eu voto favorável, senhor presidente.
Está em primeira votação o projeto de lei ordinário número 40 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 41 de 2016. Altera item de subvenções sociais para o exercício de 2016, que integra a lei número 1747, de 25 de novembro de 2015, visa aumentar o limite de subvenção social à Associação Caridade São José de Bicas, uma vez que os recursos da repatriação possibilitaram que a Prefeitura repasse o numerário a maior, o que não estava previsto anteriormente. Em discussão. Vereador Louro.
Mais uma vez, a linha de raciocínio é a mesma, mas eu quero agora fazer no final aqui uma ressalva, senhor presidente. Eu gostaria muito, eu não sei se a comissão fez esse questionamento lá embaixo, porque na verdade eu não tenho essa informação de como é que está a situação hoje. Eu estou votando favorável, como votei aqui na primeira, no projeto anterior, no 40, como vou votar agora no 41, mas gostaria, daqui até a próxima votação, que deve ser a próxima segunda-feira, né? Provavelmente, se não tiver extraordinária antes, que a mesa oficiasse o prefeito para saber como é que está a situação do ticket de alimentação dos servidores, se está em dia. Tá? Hoje eu estou votando favorável, mas eu quero saber se o ticket de alimentação dos servidores está em dia e se não está, se tem previsão de ser pago e quando vai ser pago. E a outra coisa que eu quero saber é sobre um recurso que ele iria passar para o Arquistão Paulo de Tarso, para o asilo, e até agora não passou. Essas duas informações eu quero, condicionando o voto para a semana que vem. Quero associar essa resposta até sexta-feira, para a gente saber como é que está essa situação. Hoje eu voto favorável e aguardo a resposta. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, parece até a mesma discussão, né? A repasse para o hospital, mas as fundamentações são distintas. Né? O que fundamentou, apesar da grande comoção, da grande, vou falar politicagem mesmo, que aconteceu na cidade, infelizmente isso é proveniente da política, as pessoas não te procuram para saber por quê, apenas fazem todo aquele teatro, né? Mas eu voto de forma consciente, eu sei que eu estou votando, eu estudo, eu não tenho... Eu não voto sob cabreço, ninguém me ordena a votar de qualquer forma, isso todo mundo já sabe, já acostumou comigo. A minha única justificativa de não ter votado na emenda da semana passada é diferente, porque ela era proveniente de um orçamento para o ano que vem, que dependia, a meu ver, além de ser uma emenda que tinha outras situações que eu discordava, né? Que foi debatido aqui, mas que eu acho, distinguindo a questão política, né, que deverá ser melhor tratada juntamente com a administração as prioridades. As necessidades, né, todos nós sabemos que serão muitas, a arrecadação, a tendência é cair cada vez mais, nós estamos participando de vários... congressos aí, os avisos são constantes, né, de diminuição de pessoal, aumento de arrecadação, então o temor é grande. Então eu acho que tem que ser com muita cautela realmente o orçamento. Como eu falei aqui, votei pela contrário à emenda, mas entendo também que deve ser debatido mais amplamente a questão do hospital, porque qualquer valor, né, a gente está para salvar aí, não resolve a situação. Hoje, essa subiu do executivo esse projeto de lei, mas fruto dessa arrecadação, desse valor extra, né, vamos dizer assim, da repatriação. Então, esse não põe, apesar de... Eu não entendi por que cancelou algumas dotações também, não tinha necessidade, porque podia colocar como excesso de arrecadação, né? Mas mesmo assim, e justificou na mensagem para o Legislativo, mas mesmo assim fez os cancelamentos de dotações, então nos leva a crer que não teria o financeiro para arcar com essas dotações, mas isso não vem ao caso, que a gente está finalizando o ano, finalizando a administração, de qualquer forma não daria tempo para executar alguns programas, como Música no Bairro, algumas dotações que foram canceladas, mas o que eu queria deixar rapidamente aqui é que é totalmente diverso, a finalidade é a mesma, é ajuda ao hospital. Só que, nesse caso, ele está livre de qualquer outras questões, livre de qualquer outras indagações, de qualquer outras preocupações nossas. E o vereador Louro levantou bem. A gente tem que saber, apesar de não estarmos preocupados, que não vai comprometer um outro programa, mas realmente a gente deveria fazer esse questionamento que não vai comprometer outro programa, mas a gente tem que saber se as obrigações serão cumpridas. Eu já tinha conversado com a secretária de Fazenda, foi acho que uns dois meses, um mês, dois meses, ela me garantiu, eu questionei a questão do ticket, né? Falou que teria como pagar, questionei a respeito das rescisões, que a gente sabe que finalizando o ano, principalmente o mandato, né? Muitas rescisões terão que ser feitas, o valor é alto, e ela me garantiu que teria. Mas é válida a preocupação do vereador Louro, porque nada adianta cobrirmos um santo e descobrir o outro, né? Nós queremos ver o hospital sendo atendido, mas sem causar outros problemas. A gente sabe que os servidores vêm reivindicando isso há muito tempo, vários vereadores já cobraram aqui em requerimentos, nós fizemos reuniões, né, a respeito do ticket. Eu tenho essa preocupação ao fim da administração, creio que não pelo valor da repatriação, acho que é um valor considerável que, acredito que vai dar para saldar, né, saudar todos esses compromissos e não vai comprometer essa ajuda ao hospital, mas seria interessante também outras entidades, já que vai ter. Nós até, o vereador Louro até levantou a questão do ônibus, eu achei muito interessante, mas essa conversa não foi para frente, né, da possibilidade de compra de um ônibus, mas aí a questão de prioridades. Eu achei interessantíssimo, mas de repente não ia adiantar tanto do que ajuda para essas entidades, ou saudar a administração, porque não adiantaria para a próxima administração uma compra de um ônibus e com os salários atrasados, né, a administração tendo que arcar com algumas pendências, né, salariais ou obrigações patrimoniais. Então, eu acho que convém, sim, senhor presidente, verificarmos a situação dos tickets, das rescisões, indagar a administração se com esses projetos, né, tanto esse como a questão da virada, esse aumento, que é pouco, mas está sendo destinado algum recurso também, e da possibilidade de contemplar outra entidade. Então, quero deixar claro que também os momentos distintos, os votos, a finalidade é a mesma, mas a discussão é diferente.
Pela ordem. Vereador, Louro. Não foi repassado pela Câmara R$40 mil para pagar os tickets de alimentação e R$10 mil?
Não foi repassado para isso. Foi discutido.
Não, foi discutido.
O Julinho foi lá, começou, mas ela disse que eu estou falando. Então, por isso que até aqui na justificativa que o Nilton está me mostrando, está dizendo que o ticket está em dia, entendeu, Rafael? Mas na semana passada não estava, não. Tinha um em aberto de novembro. Nós já estamos em dezembro. O dezembro já vai vencer agora. É por isso que eu estou querendo saber se já está pago. Ou se tem o dinheiro em caixa e se tem a previsão. Mas isso foi a conversa foi desse nível, Ailton, para que pudesse ajudar a quitar os tickets atrasados e para que fizesse as ajudas ao asilo também, além do próprio hospital.
Só isso, muito obrigado.
Está em primeira votação projeto de lei ordinária número 41 de 2016. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 82 do vereador Rafael Cândido Aquino. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito o segundo secretário verificar a presença dos vereadores.
Com os vereadores presentes, senhor presidente, na segunda ordem do dia, com a ausência da vereadora Elizabeth, que está de atestado.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.
Dá para todo mundo ver o jogo hoje, hein?